Vamos nos concentrar agora num tema importante da saúde, o surto de febre amarela. Temos dois professores aqui convidados que vão nos esclarecer sobre o surto. Já está na linha o professor Dr. Eliseu Alves Waldman, que é do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública, atua especialmente na área de vigilância e controle de doenças infecciosas. Bom dia, professor Eliseu.
Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
E também aqui no estúdio com a gente a professora doutora Maria Anice Salum, também do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública, ela que é especialista no mosquito transmissor da doença. Tudo bem, professora Maria Anice? Bom dia.
Bom dia também, bom dia a todos os ouvintes.
Muito obrigada pela atenção aqui conosco.
Muito obrigada.
Professor, primeira pergunta, nós vamos fazer um bate-bola aqui, temos várias questões sobre o tema. E a primeira pergunta que eu faço, professor, já diante do que aconteceu desde dezembro, diante dos números, das notificações, dos casos confirmados, das mortes aqui no estado de São Paulo, já temos 9 mortes confirmadas, o surto ainda, infelizmente, permanece um surto de febre amarela silvestre. Isso quer dizer que a determinadas concentrações ainda distante dos grandes centros. Próximo, mas não afetou os grandes centros, né? O surto está controlado, professor Eliseu?
Não, na verdade, controlado ele não está, mas as autoridades sanitárias do país, tanto do Ministério quanto dos estados atingidos, estão tomando as medidas possíveis e necessárias, né? Nós aumentamos bem a cobertura vacinal nas áreas atingidas. Como um dos problemas da febre amarela é a baixa produção de vacinas em todo o mundo, a Fundação Oswaldo Cruz, desde o início do ano, ampliou de forma rápida, né, a produção brasileira, de forma a responder às necessidades. Portanto, não se pode falar em controle da epidemia, mas ela está sendo acompanhada de forma eficiente pelas autoridades sanitárias.
Uhum. Isso é importante destacar. Agora, professora Maria Anice, nós conhecemos bem o tal do mosquito transmissor da febre amarela, uhum, não é?
Sim.
Não podemos controlar o mosquito numa área silvestre, né?
Não, é impossível.
Isso é praticamente impossível.
E seria ecologicamente incorreto.
Incorreto.
As técnicas que a gente utiliza atualmente não são ecologicamente corretas quando aplicadas no ambiente natural.
Uhum, quer dizer, nós inclusive provocaríamos um desequilíbrio.
Sim, sem dúvida nenhuma.
Né? Porque ele também, sim, é importante em outros aspectos para essas,
sim,
áreas.
E também tem outros insetos que seriam afetados pelas medidas de controle do vetor que são utilizadas.
Sem dúvida. Agora, ficamos também, conhecemos bem esse mosquito, não temos como controlá-lo, mas eles não apenas afetam o homem, eles afetam os macacos, eles também sofrem desta doença, eles morrem. E quando os macacos morrem, é que o alerta do surto é disparado.
Exatamente.
Gostaria que a senhora explicasse sobre isso. Isso aconteceu quando? As primeiras medidas foram tomadas quando? Como é que se dá esse processo, de forma simplificada, para a gente entender?
Veja, nós temos aqui no Brasil, tem um ciclo silvestre da febre amarela. E esse ciclo silvestre envolve mosquitos silvestres, principalmente de dois gêneros, que é o Hemagogus e o Sabetes, que são mosquitos realmente bonitos, eles são coloridos, eles vivem mais na copa das árvores, né, no dossel da floresta, mas eles não ficam só no dossel, eles também podem descer para o ambiente de solo. Né? Isso depende muito da necessidade deles de encontrar a fonte sanguínea. Então, eles se alimentam muito do sangue de macacos, né? E também de outros vertebrados. Na falta de outros vertebrados, quando a gente tem uma perda da diversidade no ambiente florestal, obviamente podem sobrar algumas espécies de macaco, algumas populações de macacos, de espécies de macacos, e aí os mosquitos se alimentam mais ativamente naqueles vertebrados que têm uma superfície corporal maior.
Uhum.
E também no período de atividade do mosquito, os macacos estão descansando. Então, o período de atividade dos mosquitos silvestres, desses que estão envolvidos na transmissão da febre amarela, é mais ou menos eles têm uma atividade que vai crescendo e fica mais intensa entre 11 horas e 3 horas da tarde, que é um período que, nesse período, os macacos descansam.
Então, ali, e é você... quando eles são atacados.
São mais atacados, porque eles não estão em movimento.
É,
né?
Justamente.
Então, eles, os macacos são os mais afetados, são duramente afetados, principalmente o bugio, que é do gênero Alouatta. Eles são extremamente afetados, sim. E eles são usados como sentinela, porque eles têm uma resposta bastante assim, ruim em relação ao vírus. Então, eles desenvolvem uma viremia elevada e morrem.
Uhum, quer dizer, pode até exterminar uma espécie, um surto muito...
Olha, se for um surto muito intenso, que eu não chamaria de surto, eu chamaria já de epidemia.
Ah, correto.
Que eu acho que o que está acontecendo aqui é epidemia, porque a extensão é muito maior, a extensão geográfica, né? Então, ele não sei se chegaria a extinguir, porque existem áreas que não estão sendo afetadas. Mas, de qualquer maneira, a população seria duramente afetada.
Reduzida.
Reduzida. E a quanto isso seria reduzido, já não sei ninguém.
Perfeito.
Não sei dizer quanto que é prejudicada atualmente.
Qual seria o tamanho dessa extensão? Daqui a pouquinho eu quero que a senhora fale por que estudamos os macacos que morrem. Sim, é importante, logo que o surto ocorre, antes de se transformar em epidemia. E sobre os macacos que sobrevivem também, se é importante acompanhar este aspecto. Mas agora eu volto para o professor Eliseu. Professor, o governo decidiu, o Ministério da Saúde decidiu por uma única dose da vacina. Né? Antes havia uma vacinação e depois uma necessidade de repetição para o reforço da dose, não é isso? Isso. Por que o governo tomou esta decisão? Tem alguma coisa a ver com o controle da quantidade de vacinação neste exato momento para atender a população numa situação de emergência?
Na verdade, essa recomendação ela já foi indicada pela Organização Mundial de Saúde há alguns anos. E o Brasil, até começo desse ano, ele mantinha a tradição de vacinação a cada 10 anos. Uhum. Na verdade, a situação de emergência que nós enfrentamos, ela, de certa forma, apressou a posição do governo brasileiro no sentido de acatar a sugestão da Organização Mundial de Saúde, que, na prática, também é determinada pela falta de uma produção suficiente em termos internacionais. Na verdade, nós temos um número reduzido de fábricas de vacina para febre amarela em todo o mundo. O maior produtor é justamente o Brasil. E como nós temos uma população muito grande, principalmente na costa, onde a população tem coberturas vacinais mais baixas, e como o risco da urbanização existe, o governo brasileiro, de um lado, ampliou de forma significativamente a produção e, preventivamente, mudou a conduta em relação ao número de doses necessárias. Mas isso não implica em riscos para a população, Não é uma conduta sem base científica.
E permanece a determinação para que as pessoas que estão nas regiões de risco ou que vão se dirigir a essas regiões...
A vacinação obrigatória.
A vacinação obrigatória. Não houve até esse momento, e a minha pergunta, necessidade de ampliar essa vacinação. Porque todos conhecemos o risco quando uma grande população é vacinada.
Na verdade, como esse surto, essa epidemia desse ano... caminhou para a costa, para regiões que eram consideradas não vulneráveis à febre amarela, houve uma ampliação também das áreas de indicação de vacinação.
Uhum. Aumentou consideravelmente,
E existe também propostas de inclusão em todo o país da vacinação rotineira de febre amarela na infância, em função dessa epidemia. Isso implica na necessidade de um aumento expressivo da produção, que, como você sabe, não pode ser feito de forma muito rápida. E aí, a justificativa do governo brasileiro ter mudado o esquema de vacinação para reforços decenais para uma dose única para toda a vida.
E as doses fracionadas? O governo também pode chegar a isso, né? Ou já está aplicando?
Não está aplicando.
Não está ainda.
Na verdade, só numa situação de emergência. Isso ocorreu, sim. Por exemplo, o ano passado teve uma epidemia muito grande, e aí de febre amarela urbana, né, em Angola e no Congo. E como a produção internacional, como eu falei, é insuficiente para enfrentar situações como essa, a Organização Mundial de Saúde indicou para esses dois países, nessa situação de emergência, doses, vamos dizer, fracionadas, né? Ou seja, um quinto da dose normal, no sentido de você conseguir vacinar um número maior da população, uma proporção maior da população.
Que coisa, mas você consegue ainda assim proteger
o indivíduo? Olha, está sendo avaliado. Eu não tenho os resultados dessas avaliações ainda, acho que não foram publicados, mas protege pelo menos parcialmente para formas mais graves. Não é o ideal.
Não é o ideal, nem sempre.
Mas
importante.
Numa situação, se você tem uma epidemia num grande centro urbano com baixa cobertura vacinal e você não tem vacina suficiente, essa é a alternativa aceitável.
Perfeito. Professora Maria Eunice, por que é que estudamos os macacos que morrem? Sim, nós entendemos o porquê, né? Porque é o início do surto. Mas por que não, ou não damos mais atenção aos macacos que sobrevivem à doença? O que que eles poderiam também nos ensinar os pesquisadores, orientar os pesquisadores?
Sim, bom, o ciclo silvestre, né, que envolve esses macacos, ele foi desvendado aqui no Brasil. A descrição desse ciclo ocorreu no início do século XX, aqui por pesquisadores brasileiros e alguns professores da Faculdade de Saúde Pública que estudaram os vetores silvestres. A população, os macacos, eles são importantes, eles são usados como sentinelas, né? E eles também podem atuar como reservatórios do vírus. Então, a gente conhece a parte do macaco que sofre as consequências da infecção e que morre. Agora, e a população do macaco que sobrevive a essa epidemia? Eu acho que seria muito interessante observar esses macacos, né? Ver se eles foram ou não expostos ao vírus, ou seja, a infecção na população de macacos que sobreviveu, né? Para a gente quantificar exatamente o que está acontecendo. Eu acho que seria bastante importante, seria um parâmetro epidemiológico importante, ecológico e epidemiológico, que deveria ser abordado justamente para a gente entender exatamente como que acontece esse ciclo, que aqui no Brasil tudo indica que é de 8 em 8 anos, mas em áreas da Bolívia e do Peru não acontece essa ciclicidade que acontece aqui. Ela é contínua e é sazonal e anual. Então, por que que lá é diferente daqui? É o vírus, é o vetor? Ou tem alguma relação também com a população dos macacos, né, que são os hospedeiros do vírus?
Poderia ter. Agora, professora, já não era para esse número ter diminuído em função desse ataque dos pernilongos, no caso do mosquito, é especialmente no verão, não é? Já não era para essa curva ter diminuído?
Não, porque nessas regiões onde estão ocorrendo os casos, são regiões quentes. Então a temperatura ambiental, tanto do dia quanto da noite, continua ideal para o desenvolvimento do vírus no organismo do mosquito, que esse é o ponto importante na transmissão.
Então esse aspecto do calor, da umidade, não interfere nessa?
Interfere bastante
nessa transmissão,
mas é na infecção do vetor. Porque tem várias etapas que acontecem no organismo do vetor, e essas etapas, elas dependem muito da temperatura, das condições ambientais. E alguns fatores ambientais, entre eles, são fatores do clima, e no clima eu diria que a temperatura é extremamente importante. Porque o vírus precisa de um certo número de dias para se desenvolver dentro do organismo do mosquito e atingir as glândulas salivares, por onde eles vão ser eliminados para um hospedeiro suscetível, né? Então, esse período é chamado período de incubação extrínseco e ele depende muito da temperatura do ambiente. ambiental e do microambiente também, ou seja, do ambiente onde o mosquito está.
Uhum.
Se é muito longo esse período, os mosquitos morrem antes que eles consigam se tornar infectantes, ou seja, com vírus na glândula salivar. Então, é por isso que a temperatura, apenas um grau a mais, a menos da temperatura, uma diminuição de um grau, já muda muito o número de dias que é necessário para o desenvolvimento do vírus no mosquito, ou seja, entrar pelo intestino, passar pela todas as barreiras que existem no organismo do mosquito, voltar a infectar uma glândula salivar e a presença da partícula do vírus na saliva. Então, isso demora, né, alguns dias, e é importante a temperatura, porque ao mesmo tempo que diminuindo a temperatura, você alonga esse ciclo no vetor, diminuindo a temperatura, ele também diminui esse tempo que ele precisa dentro do organismo do vetor.
Uhum. Professor Eliseu, já chegamos no pico de casos da febre amarela? Será que daqui para frente a tendência é de diminuição ou ainda conviveremos com um surto e, infelizmente, com mortes também nos próximos meses?
Bem, com a chegada do inverno, a tendência, pelo menos aqui no estado de São Paulo, é de diminuir o número de casos. Agora, no país, em números globais, nós já estamos numa situação de estabilização. No estado de Minas já houve uma diminuição, acho que o último caso notificado é do início do o final do mês de março, porém, no Espírito Santo ainda está aumentando o número de casos e no Rio é uma incógnita, né? Vamos ver como que vai evoluir essa epidemia no Rio por causa dos grandes centros urbanos, né? Uhum. E a baixa cobertura vacinal, né, nesses centros.
E eles estão ampliando, mas muita gente ainda por lá está sem vacinação.
Na verdade nós temos... Só a cidade do Rio de Janeiro, você tem 8 a 10 milhões de habitantes na região metropolitana.
8 a 10 milhões na cidade, quer dizer. Difícil.
Então, e a cobertura no município do Rio e na Baixada Fluminense, até onde eu saiba, ela é baixa, porque ela sempre foi considerada, pelo menos nos últimos 50 anos, ela foi considerada uma área não vulnerável. Né?
Uhum.
Mas... As autoridades estão fazendo o possível, quer dizer, estão aumentando a cobertura vacinal, a própria população está interessada buscando vacina, o que é uma coisa boa, porque ela pressiona as autoridades sanitárias a tomarem as providências necessárias. Agora, não se pode fazer um prognóstico no momento. Aparentemente, a tendência é de arrefecimento.
E no estado de São Paulo, nós temos casos no interior, já são 9 mortes confirmadas. Isso são dados do final da semana passada, que provavelmente hoje, né? Estava aqui conversando com a professora Maria Nice, hoje devem sair os novos dados do Ministério da Saúde. E aqui em São Paulo, né? No interior especialmente.
Em São Paulo, se eu não estou enganado, são 9, mas são 4 autóctones e 5 importados.
E o que... autóctones são as pessoas que estavam no...
Desculpe. São casos de indivíduos que adquiriram a doença aqui no estado de São Paulo.
Uhum. Então, situação sob controle...
Na verdade, a gente, no estado de São Paulo, diferente de Minas, né, no início da epidemia, nós temos boas coberturas de vacinação nas áreas de risco, né? E, portanto, acidentalmente, uma pessoa não vacinada pode ir para uma área de transmissão e adquirir a doença. Mas o número é pequeno, né?
Uhum. Eu tô perguntando sobre essa relação de número de casos notificados, os confirmados, porque a dúvida nossa é se essa notificação reflete a realidade. A nossa preocupação é essa, se de fato reflete a realidade.
Na verdade, de uma maneira geral, a vigilância no Brasil melhorou muito, quer dizer, a capacidade de identificação de casos, seja de febre amarela, ou mesmo no caso da Zika ou da chikungunya, houve uma melhora expressiva, né, da capacidade da vigilância e da qualidade dos serviços de saúde. Né? Agora, ela não é homogênea no país. A vigilância no estado de São Paulo, ela é muito sensível. Por exemplo, atual epizootia, ou seja, epidemia na população animal de primatas não humanos, ela foi detectada no estado de São Paulo já em setembro do ano passado, né? Enquanto em outros estados isso só ocorreu no início desse ano com a ocorrência dos primeiros casos humanos.
Exatamente.
Então mostra que essa sensibilidade não é a mesma. Por outro lado, nós detectamos e tomamos as providências já desde o ano passado de ampliação da vacinação nas áreas de onde estava ocorrendo a transmissão entre macacos, ou seja, a vigilância em relação a primatas não humanos, a morte nessa população, ela está muito sensível no estado de São Paulo. E o apoio laboratorial também é muito bom.
Como era de se imaginar, não é? Exato. São Paulo, principal estado do país. Nos estranharia se fosse diferente, né? Mas, como o senhor está destacando, e é importante enfatizar para o ouvinte, a situação não é assim em todo o país, né? Pode ser que nós caminhemos. Bom, a gente está indo para o momento final, então já vou colocar uma questão, é um momento final para a gente concluir o bate-papo. A situação, como o senhor disse, está sob controle, ainda permanece a determinação de vacinação para as áreas de risco ou para os que lá vão se dirigir. Alguns não devem tomar, quer dizer, grávidas, os que estão com uma deficiência de saúde, né, fazem tratamentos, não é isso?
Devem evitar vacina. Ou não serem vacinados sem orientação médica, né?
Claro, claro. Então, isso tudo permanece, nós provavelmente já estamos numa situação de estabilidade, não sei se de declinar o número de casos, mas de estabilidade, até tudo ficou bastante claro. Eu só gostaria de saber do senhor, e a última pergunta que eu faço para concluir com o professor é se nós vamos caminhar, provavelmente, para uma vacinação no país inteiro,
exato,
permanente, o ano todo, desde criança, se estará, entendeu, em determinados, e não só em determinadas regiões como ocorre hoje. Se é essa a tendência, professor.
Exato, quer dizer, pelo menos no estado de São Paulo, as autoridades sanitárias, não sei se formalmente já tomaram essa decisão, mas existe uma forte tendência de incluir já nos próximos meses a vacinação de todas as crianças, ou seja, entrar no calendário infantil rotineiro, né? Uhum. Agora, a vacinar, e provavelmente por algumas manifestações do Ministério, isso ocorrerá no país também. Isso implica em uma série de medidas, como eu falei, a produção nacional, ela não está equacionada para ampliar de forma tão rápida a vacinação. Então, isso implicará em planejamento, implicará em recursos, né, para ampliar a produção de vacinas. Mas eu creio que o país teria condições de fazer isso num espaço de tempo relativamente pequeno. Acho que se houver a decisão, isso é possível já no final desse ano, começo do próximo.
Muito importante aí, uma informação importante. Nós temos sim, é só fazer o planejamento e deixando a verba para essa prioridade, se assim for decidido pelo governo. E professora Marianice, para a gente concluir, acho que essa questão da investigação dos macacos que sobrevivem é muito importante, eu acho que é, né, do que a senhora disse, e é importante a gente dizer também, os macacos são aliados na luta contra a febre amarela.
Sim, eles são aliados.
Não são os causadores, pelo amor de Deus, né?
Não, de jeito nenhum. Olha, uma coisa importante para a gente entender é que o grande dispersor do vírus a longa distância e num período de tempo curto é o homem. Então, se tem um grande culpado nessa dispersão do vírus na natureza, é o homem. E se a gente pensar, por exemplo, que o centro de dispersão mais importante no Brasil é a bacia do Orinoco, bacia do Araguaia, e a gente pensar nas alterações do ambiente que estão ocorrendo, né, há um certo tempo, né, toda a região da bacia do Araguaia, com agricultura e com obras, então, e o homem indo e vindo a todo momento, num período muito curto de tempo, então o grande dispersor, sem dúvida nenhuma, é o homem.
E esse alerta de que, não sei se a Fiocruz faz ou se já há pesquisa nesse sentido, mas de se pesquisar, eu acho que essa pesquisa sobre os macacos que sobrevivem, as espécies que sobrevivem, acho que isso ainda não é feito.
Não é, que eu saiba, não é. existem alguns estudos que dimensionaram o impacto da, na população de macacos no Rio Grande do Sul, em algumas outras regiões do Brasil. Seria bem interessante fazer isso agora nessa epidemia atual, para ver se corrobora os dados das outras epidemias ou se foi maior, né? Porque um macaco que vai contar isso, os macacos que vão contar realmente o que, que aconteceu, né? Não só aqueles que morreram, mas os que sobreviveram também.
É, perfeito. Bom, muito bom. Nós poderíamos continuar aqui falando sobre o assunto, né, professores? É muito importante, temos dúvidas na população. Continua buscando, como disse o professor também, que a população vá buscar, se acha que precisa da vacina, se sente inseguro. E o governo tem que arranjar uma maneira de fazer essa cobertura vacinal, né? Tem que se preparar, tem que se planejar. E não colocar a população em risco. Agradeço muitíssimo a contribuição dos professores Eliseu Alves Waldman e Maria Alice Anice Salum, que são do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública, cada qual com sua especialidade, mas que prestou aqui importante contribuição sobre o tema. Professor Eliseu, bom dia.
Bom dia, então. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada. Espaço aberto aqui, sempre que for possível, a participação. Professora Maria Anice, muito obrigada.
Muito obrigada também pela oportunidade de participar desse programa.
Perfeito. E nós voltaremos certamente a conversar. Obrigada e bom dia.